Pois é, pessoal, estou aqui de volta para contar mais um caso, que é um caso, talvez vocês me chamem de conspirador demais, mas acompanhem comigo. O Ministério Público exigiu da Prefeitura que fosse realizado o concurso público, ao menos que fosse um processo reda, e assim foi feito no ano de 2019. Né? Eu fiz parte desse processo seletivo, que não foi análise de currículo, foram provas objetivas, né, para nível superior, que foi o meu caso. Tive redação, prova discursiva, prova de títulos também, e no período de formação, porque apesar de passar na prova, existia uma formação, né, para trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Social, você tinha que ser aprovado nesse processo interno, de formação interna. Né? Então foi aprovado e tal, fui nomeado em abril de 2020. O concurso foi realizado no final de 2019, fui nomeado em abril de 2020, certo? Ano eleitoral. E qual era a situação? Na época, o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social era o Pablo Roberto, do MDB, e ele saiu da secretaria umas 3 vezes antes de permanecer finalmente, né, até o final do ano. E conhecendo a estrutura da secretaria, esse concurso público, vale ressaltar, foi um concurso reda que foi chamado mais de 1.200 vagas. Ok? Mais de 1.200 vagas. Esse secretário, Paulo Roberto, ele foi candidato a vereador, ele não conseguiu ser eleito nessas eleições de 2016, ele ficou na suplência. Como eu falei para vocês no bloco anterior, o Rony foi o deputado mais votado da cidade, era o presidente da Câmara, veio a falecer. Com isso, o Pablo assumiria a vaga dele na Câmara, né? E o que ocorreu foi que nesse vai e vem de ano eleitoral, vai, não vai, vai se candidatar, não vai, ele foi para a secretaria e com isso lançou o chefe de gabinete, amigo pessoal dele, Pedro Américo, para candidato a vereador pelo Democratas, certo? Então, automaticamente, o que eu percebo nesse movimento é uma transferência de votos, tanto que o lema dele era: quem tá com Pablo, tá com Pedro Américo, né? Então, os votos de Pablo Roberto iriam para o então candidato, ex-chefe de gabinete, amigo pessoal dele, Pedro Américo. E assim foi feito. Né? E a campanha foi sendo desenvolvida, o Pedro Américo segurou o gabinete do secretário, né? Ele era o chefe de gabinete, segurou lá o cargo até quando pôde, até o limite da data para se candidatar a vereador, saiu, e a campanha foi muito forte. O que a gente via nos equipamentos, o que eu via, eu entrei como técnico de nível superior, é uma pressão, inclusive, da Milena, que é a esposa do Pedro Américo, que trabalhava lá na secretaria, e do próprio Pablo, para que as coordenações, os coordenadores, apoiassem, né, mesmo os redas, porque assim, a gente fez o concurso público, tinha cargo de coordenador, mas não são todos os coordenadores que são redas, existem os coordenadores que são indicação política, como eu falei para vocês, e existem os redas. Eu tive a sorte de cair numa coordenação que era reda e que ela não se envolveu nessa questão política. Né? Mas não foi assim. A gente via alguns que iam para as carreatas, cobravam, né, que iam para os distritos para fazer campanha em horário de trabalho para o candidato Pedro Américo. E o resultado disso foi que ele foi o segundo mais votado do município. Né? Ele conseguiu mais de 5 mil votos, perdeu apenas para Jonatas Monteiro, do PSOL, conhecido como Rasta, né? E foi o mais bem votado do Partido Democratas. Ok? E, assim, né? Eu tenho para mim que a junção dos votos que seriam de Pablo, juntamente com essa malícia de chamar os redas neste momento eleitoral, fizeram diferença para que o Pedro Américo fosse eleito, né? É muito suspeito, porque assim, muitas vezes as pessoas se inspiram em alguém da casa, né? Então vamos supor que os pais de família, as mães de família pedem o voto, né? Geralmente, muitas vezes acompanha, né? Não é incomum ver isso, né? Eu mesmo tenho uma família que é próxima a mim, que o pai é PT de carteirinha, e a esposa seguia ele, as duas filhas, conseguiu arrastar o genro da filha mais velha, né? E todos eles votavam no PT. Então não é incomum essa prática. Então, se você coloca aproximadamente 1.200 funcionários que entraram no REDA, né, pelo menos conseguir um voto, multiplica aí, vai para 2.400, certo? Fora os nomes de indicação política, né, que no caso, como o Pedro Américo ainda não era político, os votos de Pablo, que tem a sua cota dentro da própria secretaria e em outras, né, certamente iriam votar nele. Então, uma boa margem disso aí foi eleitoreira. E tudo dentro do trâmite legal. Como é que vai existir uma punição jurídica em cima disso aí, se foi tudo feito dentro da legalidade? Então perceba como é suja, como é sutil, como é velada a política local. Não suficiente essa situação, o prefeito, inteligentemente, né, mas também de forma que a gente pode colocar como questionável, ele colocou alguns vereadores eleitos como secretários de algumas pastas e fizeram análise lá e colocaram mais três nomes dos suplentes, né, que fazem parte da base do governo na Câmara Municipal. Então subiram alguns vereadores eleitos, foram para serem chefes de pastas, né, de secretarias, e entraram outros suplentes. Isso também é uma forma de demonstrar poder. E a Câmara de Vereadores de Feira de Santana, que tem atualmente 22 parlamentares, tem apenas 3 da oposição. Então vejam só como o modus operandi da política feirense ocorre e como é difícil de virar a chave, né? Porque vem um governo que está enraizado, está capilarizado, né? Logo depois das eleições, o Pablo saiu da Secretaria de Desenvolvimento Social, assumiu uma secretaria que vai dialogar muito com o pessoal dos distritos, né? E que o Colbert não teve votos expressivos lá, né? Ele foi considerado perdido os votos lá, né? Então a dinâmica toda é sempre por poder, por perpetuação do grupo no poder, né? E isso é muito triste dentro da nossa realidade, porque nós sofremos e nós vemos como os serviços são mal ofertados, porque não há concentração no serviço. Há concentração, na verdade, na sua perpetuação, na sua circulação das elites políticas no governo, no poder. É o poder pelo poder. E isso é muito triste. Começou com José Ronaldo. Ele não está no governo agora, mas a gente vê que o legado dele permanece aí, né, com força total. Então, é vereadores nomeando filhos, vereadores que têm cotas para fazer seus votos nas próximas eleições. Né? É um movimento de tornar a oposição ainda mais fraca do que já é, com apenas 3 representantes na Câmara Municipal. E assim nós estamos vivendo e levando na pirraça as nossas demandas municipais. Bem diferente do que aconteceu, diga-se de passagem, embora sejam do mesmo partido, em Salvador, onde a atuação, a gestão do prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto foi muito elogiada por todos, né? Sejam da oposição ou não, apenas aqueles mais extremistas realmente não votam e vão criticar sempre porque vão querer o seu partido no poder, mas quem é mais moderado, quem entende, né, quem vivenciou e que viu o que o prefeito da cidade fez, né, realmente bate palmas porque foi uma gestão exemplar do ACM Neto. Né? Então, são do mesmo partido duas maneiras de agir e, infelizmente, a política feirense está com velhos hábitos e precisando de renovação, de oxigenação, mas nós não temos, infelizmente, até o momento, pessoas à altura para bater Colbert Martins, né? Fernando de Fabinho, que está como vice-prefeito, a gente não sabe se ele vai sair nas próximas eleições, Justiniano França, que também é do Democratas, foi cotado para ser vice-prefeito nessas eleições, não sabemos se vai sair na próxima. Para bater Zé Neto, que também, embora seja oposição, é mais do mesmo. Né? Zé Neto e Colbert Martins são amigos pessoais. Ok? Então, vamos analisar, vamos acompanhar para que nas próximas eleições possamos eleger melhor e renovar e fazer a cidade realmente a maior do interior, mas também a melhor, porque com a política e com os políticos que nós temos, nós estamos parados no tempo. Nós não temos educação, nós não temos segurança, e isso são números que são alarmantes e são vistos por todo mundo e ninguém faz nada, pessoal. Vamos acordar desde já. Certo? Feira foi apontada por uma ONG como a 14ª cidade mais violenta do mundo. Né? Nos índices de educação, da educação básica, Feira de Santana está em um dos piores lugares, né, nas últimas colocações aqui no estado da Bahia. E isso nós precisamos, e é responsabilidade da prefeitura, e precisamos. Né? É responsabilidade da prefeitura a educação fundamental, é responsabilidade do Estado a educação fundamental 2, né? É responsabilidade da segurança, e nós não temos tido retorno, seja pelo Democratas aqui na cidade de Feira de Santana, pelo MDB ou pelo PT no governo. Precisamos mudar e cobrar, mesmo diante da pandemia, mesmo, né, sendo difícil, mas hoje nós temos informação e precisamos reivindicar. Vamos ficar atentos, vamos acompanhar e tentar quebrar essa roda aí desse sistema corrupto, inativo, um parasita que só nos suga e não entrega nada pra gente. Por um Brasil melhor para nós, para nossos filhos, para nossos netos. Precisamos de idealismo, precisamos de novos nomes, precisamos de atitudes diferentes, né? Então, vamos tentar, vou trazer para vocês mais novidades, né? E espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouquinho longo, mas é um episódio que era necessário ser feito. Beleza? Valeu! Obrigado a todos. Um abraço.